Regressamos agora na terceira parte do programa das manhãs da RCC. Este que é a parte dedicada às conversas com os nossos convidados do dia. Hoje tenho aqui na presença Francisco Capinha e Maria Fael do Medubi. Muito bom dia aos dois.
Bom dia.
Bom dia.
Então vamos apresentar quem é que está aqui na sala. Quem é o Francisco Capinha e a Maria Fael?
O Francisco Capinha é o presidente do Medubi, do Núcleo de Estudos de Medicina da Universidade da Beira Interior, e a Maria Fael é a coordenadora do Departamento de Saúde e Ação Social do nosso núcleo.
Então, e qual é que foi o motivo, antes de mais, para seguir em medicina?
O motivo para seguir medicina... Na realidade, acho que existem muitos tipos de pessoas, aquelas pessoas que já sonham desde crianças em ser médicos. Eu acho que acabo por fugir um pouco a essa regra. Eu fui aquela pessoa que decidiu muito em cima da hora, mas acima de tudo porque achei que toda a componente humana que está ligada à medicina me fascinava, a forma como ciências mais humanas e uma ciência como a medicina, que tem tanta coisa e que envolve tanto conhecimento, se conseguiam unir numa disciplina que acaba por ser extremamente completa.
Eu tenho aquela perspectiva mais idealista de querer ajudar as pessoas e de querer mudar o mundo. Foi um bocadinho esse sonho que me fez vir para a medicina, mas agora compreendo, como o Francisco disse, toda aquela ciência por detrás das pessoas e como podemos ter tantos problemas e como podemos resolvê-los. E é uma ciência muito desafiante.
Antes de passarmos para o núcleo, falemos um pouco ao nível da universidade e do curso de medicina. Muitos julgam o curso de medicina, isto é, por ser do interior e não do litoral, que tem menos valor. Isso é verdade ou o curso de medicina aqui no interior também é bom?
Não, o curso de medicina aqui é muito bom. Ele tem um problema, que ele ainda é muito recente. Ou seja, na prática, nós não temos muitos anos, por exemplo, de especialistas neste momento formados nos hospitais, mas ano após ano temos mais e o curso é muito bom. E esta própria descentralização é mesmo algo que foi apontado, mesmo por instituições internacionais como a OCDE, que referem que a descentralização das escolas médicas é algo essencial a um país como o nosso, que acaba por ter falta de médicos, não a nível geral, porque nós temos médicos, um rácio de médicos bom a nível nacional. O problema é que eles estão essencialmente no litoral e falta captar médicos para o interior. E sendo assim, a descentralização das escolas médicas, como é o caso da nossa faculdade, que está aqui no Estado da Beira Interior, que é o Estado do Interior, acaba por ser essencial naquilo que é a política de recursos humanos em saúde e se queremos verdadeiramente fixar jovens médicos que são os profissionais do futuro para a saúde da nossa população aqui na Covilhã e nos concelhos do interior.
Chegamos agora a esta época em que os alunos do 12º ano começam a ponderar quais são as universidades que querem ir, os cursos que querem seguir. Para aqueles que estão lá em casa, o curso de medicina, quais são as melhores vantagens que têm para permanecer aqui no interior?
Neste momento, há espaço, é um curso que tem probabilidade, pelo menos, garantida. Não digo especialidade garantida, porque... já não há, pelo menos nos últimos anos, não tem havido vagas de formação específica para todos, mas isso não significa que não tenham trabalho. E principalmente no interior, se quiserem ficar, existe muito trabalho para fazer, existem vagas que ficam por preencher. Por isso, nesse aspecto, para quem está no 12º ano, pode ficar descansado que não vai ficar sem emprego. E para além disso, acho que é um curso muito completo e quem gosta da área da saúde e quem gosta, acima de tudo, de interagir e comunicar com pessoas, acho que é mesmo o curso certo a escolher.
E qual é que é a vantagem da Faculdade de Ciências da Saúde estar associada ao hospital?
Isto é a questão de sermos uma faculdade que tem medicina e as faculdades de medicina não sobrevivem sem um hospital e a nossa não sobreviveria sem os seus afiliados, que são a Covilhã e também Castelo Branco e a Guarda.
E, por exemplo, já falámos de uma das lacunas que o curso tinha. Existem mais lacunas ou o que é que acham que deveria mudar no curso em si?
Eu acho que neste momento... uma mudança estrutural não deveria acontecer, até porque o nosso plano curricular e a nossa faculdade está bastante orientada para ser uma faculdade do futuro, digamos assim. Temos um método inovador que preserva as novas tecnologias, usamos muitas tecnologias digitais, temos um Moodle com imensas ferramentas e considero que a nível clínico está bastante adequado. Temos sistemas de simulação muito avançados na faculdade, temos laboratórios que nos permitem treinar muitas competências em modelos sem que tenhamos que passar diretamente para os pacientes, o que é muito bom, porque quando passamos, digamos assim, para a prática no meio clínico, acabamos por já ter um treino muito bom para trás em modelos, nos quais nos permite experimentar com uma margem muito superior, como é óbvio. Isso acaba por deixar também muito confiantes quando chegamos à prática clínica e acho que, apesar de tudo, os pacientes reconhecem que quando chegamos lá já temos um à vontade bastante grande na comunicação e também na interação com eles, o que é muito importante.
E agora, voltados para o núcleo, para o Medubi, que, o, que é que, o que é o núcleo do Medúbio lá para casa, para quem não conhece?
O núcleo de Santos de Medicina acaba por ser o núcleo que representa todos os Santos de Medicina da UBI. Temos uma estrutura bastante abrangente, muitos projetos a acontecer, interagimos não só a nível local, mas também a nível nacional com muitas instituições, e fazemos N atividades, desde viradas mais para aquilo que é a formação dos nossos estudantes, mais na área pedagógica, mas também muitas na área da saúde e ação social, com uma grande vertente de impacto na comunidade a nível local. E neste caso a Maria é mesmo um exemplo disso, porque é a coordenadora desse departamento.
Como é que funciona o núcleo de medicina da Universidade da Beira Interior? Como é que funciona? Quantos elementos têm? Como é que gerem tudo?
O núcleo tem 31 elementos, que acabam por estar divididos em 6 áreas de atuação mais projetos. As nossas áreas de atuação acabam por ser a saúde e ação social, a formação, imagem e tecnologia, temos também o departamento de mobilidade, entre outros. E depois temos os projetos, que muitos deles são bastante conhecidos. Temos o nosso congresso, que é o nosso grande projeto. Temos o Hospital Faz de Conta, que no último ano envolveu cerca de 1000 crianças do concelho e concelhos adjacentes. E depois temos também uma revista e o gabinete para questões pedagógicas. Acabamos por estar estruturados desta forma, com cerca de 31 elementos. É muita gente.
E a nível de iniciativas, que iniciativas é que vão tendo ao longo do ano?
Nós temos iniciativas de âmbito cultural, temos o Sarau Cultural, que é em novembro, é uma grande atividade, normalmente costumamos encher o grande auditório, cerca de 450 lugares. Temos o Congresso, que também acaba por trazer muita gente de fora, a nível de oradores, mas também de participantes de outras faculdades.
Antes de passarmos à frente, o Congresso, lá para casa, provavelmente os de Medicina conhecem, mas os ouvintes, o que é o Congresso?
O Congresso de Medicina é o chamado BINMED, Beira Interior Medical Meeting. É um congresso de estudantes de medicina que normalmente se realiza na Covilhã cerca de janeiro, ou seja, deste ano já foi, e acaba por reunir um painel de grandes especialistas de várias áreas. O último tema foi o futuro da medicina, foi muito virado para as novas tecnologias, e trazer grandes oradores de fora e de outras. Só por pensar, o antigo Diretor-Geral de Saúde, Francisco Jorge, foi um dos convidados desta última edição, por exemplo, ou seja, grandes nomes de fora acabam por vir à Covilhã.
E, em continuação, que outras iniciativas é que prosseguem?
Passo também, se calhar, a bola para a Maria, porque ela vai coordenar agora uma grande atividade que vai acontecer e envolver a comunidade no próximo mês, que é o Medon Tour.
Sim, no próximo dia 31 de maio, 1 e 2 de junho, no Sabugal, vamos ter o Medon Tour Rastreios à Beira. É uma iniciativa que leva cerca de 20, 25 alunos de medicina, não só da Covilhã, mas também de outras faculdades espalhadas pelo país. E vamos a uma localidade diferente do habitual e fazemos lá várias atividades com a população, desde rastreios cardiovasculares, atividades com crianças, atividades com idosos, aulas de exercício físico e formações de primeiros socorros para a população em geral. Tentamos mesmo dar a oportunidade aos estudantes de ter contacto com uma realidade diferente aqui no interior e à população de ter um bocadinho mais de contacto com estudantes de medicina, que levam alguns conceitos de saúde, promovem a saúde da população em geral, e tentamos mudar estilos de vida e ter um impacto duradouro na saúde da população.
O que é que as pessoas acham quando veem esses rastreios na rua?
Primeiro estranham, mas à medida que mais pessoas se vão aproximando e tendo contacto connosco, as pessoas vão gostando e passando a palavra. Nós tentamos mesmo entrar em contacto com a população e ser o mais simpáticos e sorridentes possível, porque é só assim é que nós conseguimos chamar as pessoas e ter algum impacto na vida delas.
Para vocês é importante que estas iniciativas aconteçam?
É muito importante, porque nós estamos muito formatados para trabalhar num hospital e num ambiente do hospital, e à medida que vamos saindo da nossa zona de conforto, vamos percebendo a realidade e outros fatores que afetam a saúde das pessoas. E só assim é que nós conseguimos adaptar os nossos conselhos e as nossas práticas à realidade que nos rodeia.
E além dos rastreios, como o Francisco Capinha falou, vocês têm o Hospital Faz de Conta. O que é que projeto é este?
O Hospital Faz de Conta é um hospital que já nasceu, é um projeto que já nasceu há cerca de 11 anos, e o objetivo é essencialmente, e se calhar o fim máximo, é aquele de retirar o medo da bata branca às crianças. No fundo, a faculdade fica completamente transformada num mini hospital de brincar, com imensa decoração, e acabamos por receber crianças de todas as escolas do concelho e de concelhos adjacentes que levam o seu bonequinho, no fundo o seu peluche ou Action Man ou uma Barbie, no fundo para ir ao médico. E os doutores a brincar, que são estudantes de medicina, acabam por estar nos vários consultórios. Temos algum material, é muito interessante que temos mesmo simuladores de raio-x, de TACs, eles acabam por achar muito interessante toda essa vertente também dos exames diagnósticos.
E as crianças saem de lá a pensar como?
Saem de lá primeiro, de certeza sem medo da bata branca. E depois se calhar algumas delas até com o bichinho de no futuro poder ser eles próprios os médicos a brincar do futuro, digamos assim.
E que outras iniciativas é que ainda têm, por exemplo, como rastreios? Por exemplo, estes projetos do Hospital Faz Conta, existem outros?
Existem, assim, se calhar de grande dimensão e como um projeto único, estes são, se calhar, aqueles que se destacam pela positiva. Mas transversalmente a isso, nós acabamos por colaborar com muitas instituições. Temos também uma colaboração com o Centro de Atividades, que acabamos, todos os meses, temos um espaço dedicado a formações mensais para a comunidade e que associamos a isso outras atividades. Acaba por ser muito interessante porque os idosos acabam já por saber que naquele dia do mês nós vamos lá estar e acabam por estar um grande grupo, e é muito interessante nesse aspecto. E na área do impacto da comunidade, temos também uma parceria com a Mutualista, com a Unidade Móvel, e várias vezes fomos na Unidade Móvel da Mutualista para várias populações mais isoladas do concelho. Acabamos por estar lá o dia todo a fazer rastreios, mas não só. Isto porque os rastreios acabam por ser um fim, quando na realidade o grande objetivo para nós é aquele momento de poder passar uma mensagem à população e sensibilizar para a saúde. O hospital, no fundo, é a última linha. O nosso trabalho tem que ser feito na comunidade, promovendo hábitos de vida saudável, para evitar que daqui a uns anos as pessoas, no fundo, estejam no hospital. Isso deve ser sempre a última linha.
Nós que estamos aqui no interior, acham que é importante vocês, futuros médicos, saírem fora de portas, fora da universidade, e fazer os rastreios cá para fora, darem-se com outras organizações por causa da população estar mais isolada? Acham que isso é importante ou as pessoas dirigem-se na mesma aos hospitais?
Acho que é importante porque, parecendo que não, o problema do interior também é a dispersão da população. Ou seja, a população aqui na Covilhã tem um hospital ao pé, mas o concelho da Covilhã é tão grande que nós temos população que demora muito tempo para chegar ao hospital. E nós podemos também colmatar isso sendo nós a ir até eles. E acho que isto é muito importante para a população, porque sente também apoiada, sente que as pessoas, e que existe um grupo de pessoas que vai lá e que se preocupa com elas, mas ao mesmo tempo também é importante para nós, porque isto ajuda-nos muito a perceber as necessidades da população no local e também a ganhar skills de comunicação que nos vão ser muito importantes na nossa prática. A empatia é se calhar aquilo que salvava como a mais importante.
Fora que existe muita gente que às vezes só quer uma palavra. Muitas das pessoas queixam-se que demoram muito tempo nos médicos, neste caso, porque às vezes as pessoas que vêm de mais longe chegam ao médico só para falar, só precisam de falar, e é importante que saiam de portas por causa disso.
Sim, é muito importante. Acho que às vezes só o ato de falar e a pessoa sentir que estão a ouvir, só isso em si já é um ato terapêutico quase. E as pessoas gostam mesmo muito, sentem-se mesmo muito melhor no final, mais do que qualquer medicação ou qualquer outro conselho que lhes possamos dar. Só o facto de ouvirmos as histórias deles, ouvirmos os problemas deles e termos uma palavra amiga, isso já é quase uma medida terapêutica, um medicamento quase.
Eles nunca vos disseram que as pessoas que estão a fazer os rastreios são melhores que os próprios médicos?
Às vezes dizem isso, mas isso também não é necessariamente verdade. Acho que nós vamos com outra vontade. E apesar de tudo, os médicos, quando estão no hospital, acabam por ter todo um conjunto de condicionantes e uma pressão muito diferente e também uma margem de tempo que às vezes é mais difícil de gerir, e nós, quando vamos à comunidade, acabamos por ter uma liberdade muito diferente, e isso é óbvio que as pessoas acabam por reconhecer em nós isso, mas de todo nós somos melhores que o trabalho dos médicos, né? Nem é esse o objetivo, aqui é complementar.
E agora, no passado dia 14, tiveram uma grande iniciativa, o Meds Got the Talent. Que iniciativa foi esta, sobretudo?
O Meds Got Talent, que foi para a sua 10ª edição, acaba por ser um grande concurso de talentos. Simulamos uma espécie de um concurso, os estudantes inscrevem-se, temos inclusive jurados, que são professores e funcionários e também estudantes da faculdade. Decorreu no grande auditório da Faculdade de Ciências da Saúde, e é também um espaço principalmente para a comunidade de estudantes de medicina para interagirem uns com os outros. Os anos preparam vídeos que são apresentados e que depois vão à votação no melhor vídeo de ano. É um espírito muito interessante e este ano, sem dúvida, foi uma grande edição, visto que esgotámos o grande auditório, vendemos todos os bilhetes disponíveis, o que já não acontecia há bastante tempo. Isso deixou-nos muito felizes, ver aquele grande auditório cheio para uma iniciativa tão interessante.
Que balanço é que fazem desse evento?
Um balanço muito positivo. Acho que o feedback, pelo menos informal, que recolhemos foi bastante positivo, não só à qualidade do espetáculo em si. Acaba por ser um espetáculo no fundo encenado, isto no fundo acaba por ter tudo um guião, mesmo os comentários do júri, mas mesmo os vídeos estavam com grande qualidade e todo o material técnico usado, e isso deve-nos, coffee breaks também, que é sempre muito importante, a comida, as pessoas acabam por valorizar muito essa parte. Inclusive tivemos um bolo para a 10ª edição e acho que as pessoas gostaram bastante.
E agora que outras iniciativas é que terão nos próximos tempos?
Nos próximos tempos, tirando o Mad On Tour, que é mais voltado para a comunidade, outras iniciativas vão ser mais para os estudantes. Temos o Sherlock. O Sherlock é uma atividade muito interessante que acaba por desmontar aquilo que é o nosso raciocínio clínico, e é como se fosse um caso misterioso em que os estudantes têm que ir tarefa a tarefa descobrindo mais pistas para conseguirem resolver e chegar ao diagnóstico, o que é muito interessante. E se calhar a este nível de proximidade, esta até maio será a principal.
Sim, já em junho, fugindo um bocadinho às áreas já abordadas, vamos ter dia 5, é o dia do ambiente, e estamos a planear uma caminhada com recolha de lixo pela zona urbana da Covilhã, porque nós tentamos não só abranger, lá está, a cultura, a medicina, mas também um bocadinho de sustentabilidade, de virados mais para o ambiente, porque lá está, é o planeta em que vivemos e não temos medicina se não tivermos onde a praticar.
E continuando, que mais iniciativas ou terminam aí com a caminhada?
Desta parte do mandato já são poucas, tendo em conta que o nosso mês de maio acaba, 5 de junho acaba por ser a nossa deadline. Acabamos por começar a preparar as atividades que vêm de setembro a janeiro, quando acabará o nosso mandato, e nesse aspecto aí sim teremos muitas mais atividades.
E, por exemplo, quais são os vossos objetivos, sobretudo? O que é que vocês querem, que marca querem deixar no vosso mandato do Medubi?
A nossa marca, queremos essencialmente continuar a crescer aquilo que são as atividades históricas do núcleo e que já existem e que achamos que conseguimos lhes dar um grande salto. E depois tem toda a outra vertente pedagógica, porque não deixamos de ser um núcleo de estudantes, e a parte pedagógica é, sem dúvida, um dos nossos grandes pilares. E a esse nível há sempre um espaço de intervenção que nós temos como estudantes juntos da faculdade para melhorar questões que achamos que estão menos positivas, e para construir um currículo na nossa faculdade que seja cada vez mais forte, e essa construção não vem só da parte dos docentes, dos professores, mas parte também muito das sugestões que nós conseguimos dar e conseguimos incluir.
Ao contrário de muitos núcleos da Universidade da Beira Interior, que são mais fechados, mais voltados neste caso para os alunos dos próprios cursos, vocês do Núcleo de Medicina da Universidade da Beira Interior são um núcleo muito aberto. Acham que isso é uma mais-valia, é o que vos diferencia de todos os núcleos?
Acho que sim, acho que é uma coisa que nos diferencia pela positiva. Acho que também temos uma estrutura que nos permite, lá está, ter áreas que nos focam para dentro e ter áreas de pessoas que conseguem estar completamente focadas na comunidade. Mas acho que também, sendo um curso de saúde, acho que as próprias pessoas, de certa forma, isso também se exige de nós. E acho que nós conseguimos dar resposta bastante bem a esse desafio, e é uma parte, se calhar, do núcleo que nós mais valorizamos, ou das que nós mais valorizamos, essa parte da interação com a comunidade.
E agora, o que é que vos levou aos dois a entrarem para o núcleo da medicina?
Essencialmente a mim, a Maria já vai dizer a perspectiva dela. Na altura, quando me chegou o convite, eu não estava muito à espera, já tinha participado em várias atividades do núcleo, e o convite acabou por ser uma surpresa. Eu também comecei na saúde e ação social há cerca de 3 anos atrás, e acho que o que me vou aceitar foi o facto de sentir que o meu percurso pela faculdade podia ser mais do que só estudar. É óbvio que é uma parte muito importante, e nós em medicina temos uma grande carga de estudo associada, mas achei que conseguia fazer mais do que isso, e hoje, fazendo uma retrospectiva para aquilo que foram estes últimos 3 anos, acho que foi algo que, para além de ter sentido que consegui ser útil em muitas questões, não só para os meus colegas, mas também na comunidade e pela intervenção que já tive na comunidade, e que certamente marcou as pessoas pelas quais eu acabei por passar, para mim próprio senti que estar no núcleo me deu imensas ferramentas, muitas delas não formais, mas informais, daquilo que pode ser mesmo a minha atividade como médico, e não só o meu à vontade, trabalho em equipa, que são tudo competências que nós acabamos por desenvolver por estar no núcleo e que vão ser muito importantes no futuro.
Eu fui convidada no primeiro ano, Eu não sabia o que era o MEDUBI, muito menos o que era o Departamento de Saúde e Ação Social, mas, como o Francisco disse, achei que era uma oportunidade para crescer e fugir um bocadinho ao estereótipo do estudante de medicina que só estuda e que não faz mais nada. Eu quis mesmo agarrar esta oportunidade e explorar outras atividades, outros desafios, e foi basicamente isso, porque lá está, não tinha muito conhecimento acerca do núcleo, nem o que ele fazia. E olhando para trás estes últimos 2 anos, sinto mesmo que consegui crescer, conhecer outras entidades, conhecer outras pessoas e ter um impacto positivo na população.
Francisco Capinha, de Ação Social, passou a presidente.
É verdade, não foi um salto direto, eu ainda fui vice-presidente o ano passado, mas acho que foi um crescimento, digamos assim, do núcleo.
Como é que isso aconteceu?
Acho que foi com dedicação e trabalho acima de tudo. Acho que quando eu entrei, certamente não pensei que estaria aqui hoje como presidente, isso tenho a certeza. Mas acho que foi um crescimento que acho que até foi bastante natural, acho que foi crescendo dentro do núcleo e chegou a um ponto em que, de certa forma, senti que era a pessoa que estava mais preparada, digamos assim, não é que não houvesse outras capazes, mas se calhar que se sentia mais preparada para assumir o desafio de estar à frente, e tendo em conta que comecei em março, acho que ainda me estou a adaptar ao novo cargo.
E para aqueles que se querem fazer sócios do MEDUBI, para os estudantes de medicina, como é que podem fazer?
No fundo, temos sempre, isto vai ser um pouco agora estranho de explicar, mas todos os estudantes acabam por ser sócios por inerência, digamos assim, mas se quiserem estar mesmo associados pagando cotas, podem facilmente se dirigir à nossa sede. A grande parte dos nossos estudantes acabam por ser sócios, porque isso traz vantagens nas nossas atividades, e podem sempre fazer-se sócios, inclusive com muitas vantagens junto de parceiros na Covilhã, como desde restauração, lojas de comércio.
E para aqueles que não podem fazer parte, porque o núcleo de medicina é um pouco fechado à medicina, mas para aqueles que querem saber dos eventos, como é que podem fazer, onde é que vos podem encontrar?
Podem nos encontrar no Instagram, com o arroba medubi e depois o underscore, podem nos encontrar também no Facebook, e apesar de não serem medicina, grande parte das nossas atividades acabam por ser muito abertas a outros estudantes. Desde só o próprio Medigo Talent, as nossas atividades culturais normalmente são abertas e tentamos mesmo atrair pessoas de outros cursos e mesmo pessoas muitas vezes da própria comunidade, não só estudantes. Temos mesmo atividades como o Hackathon, que eu por acaso não falei, que são atividades que a ideia é mesmo essa multidisciplinariedade, ou seja, é mesmo juntar não só estudantes de medicina, mas estudantes não, de outros cursos de saúde e de outros cursos essencialmente de engenharias, que é uma atividade que começou o ano passado e foi uma atividade muito interessante e que juntou essencialmente informática e medicina, mas tivemos cerca de 12 cursos diferentes a participar. E isso foi muito interessante, por isso não sintam de todo que o MEDUBI é um núcleo fechado só para medicina. Ainda que tenhamos as nossas especificidades, a grande parte das nossas atividades são mais que bem-vindos a aparecer.
E agora, para terminarmos a conversa de hoje, numa palavra, como é que vocês justificam ou dizem o que é o MEDUBI?
Acho que o MEDUBI é uma equipa, acho que essa se calhar é a palavra que pelo menos que eu reconheço, é uma grande equipa com muitas pessoas diferentes e com diferentes backgrounds, mas que no final tudo isso nos torna únicos e uma grande força de trabalho.
E agora a Maria?
Eu acho que é dedicação, não só aos nossos estudantes e aos nossos colegas, mas também à nossa comunidade.
O núcleo está a ouvir, Len?
Espero que sim, espero que o núcleo esteja a ouvir.
Que querem deixar uma mensagem?
Dizer que estamos aqui dois, mas acima de tudo somos 31, e por isso sem eles certamente este núcleo não seria a mesma coisa.
Muito obrigada por estarem presentes aqui no programa das manhãs da RCC.
Muito obrigado, nós.
Obrigada.